Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, pelo portal cultura930.com.br e pelo Facebook @cultura930, com os convidados Cadu Cinelli e Elian Voidello. A gente vai continuar essa conversa aqui falando um pouquinho sobre essa Curitiba tão plural, tão diversa, né, e desse projeto incrível que vai passar por várias regiões da cidade, fazendo uma perspectiva, né, dos cenários e das cenas em cima de uma bicicleta. Vamos falar um pouquinho de mobilidade agora. Você que está chegando agora em Curitiba, né, pouco menos de um ano na cidade, como é que você percebe essa questão da mobilidade aqui na cidade?
Eu acho que, assim, a gente está... Eu percebo uma estruturação, né? Diferente, por exemplo, de algumas outras cidades, Curitiba, ela tem... Ela consegue se abrir para o espaço do ciclista, por um lado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma briga danada da gente ter leis mais rigorosas, espaços mais delimitados, que sejam de segurança para o ciclista, para o motorista do seu automóvel, do ônibus, e para o pedestre também, né? Então, é como se a gente precisasse dar mais passos e aí precisasse também de uma política pública que abraçasse isso, né? Infelizmente, a gente vê um prefeito que só zomba, né, do cicloativista.
Mas olha, Tadu, sabe o que eu acho? Eu acho que Curitiba é uma cidade que ela funciona super bem no modelo econômico ainda da ditadura militar. O que que é? Privilegiar o centro e a periferia que se... Tá. Entendeu? Que se ferre a periferia da cidade. Então, por exemplo, você vai no centro da cidade, por exemplo, eu moro ali perto da Padre Germano Maier, no Cristo Rei, foi totalmente revitalizada ali a Padre Germano Maier, e tá bonita a rua, assim, você olha assim, nossa, que cidade linda, né? Mas aí, tipo, quando tu vai mais para o interior da cidade, por exemplo, o bairro que eu nasci, que é o bairro que meus pais moram até hoje, que é o Fazendinha, as ruas são tudo esburacadas, tudo esquecido, tudo, né? O Fazendinha é interessante porque é um bairro, é o único bairro que o PT só ganha lá. Desde todas as eleições só deu PT na história do Fazendinha. Então é um bairro que a prefeitura de Curitiba meio que esquece, assim. E parece que é muito... Tem muito a ver, talvez, com essa coisa, quase um colégio eleitoral, a cidade, assim. Eu não sei, pela minha maneira de ver, né? Por exemplo, quando o Carlos Taniguchi foi eleito, ele foi eleito por causa de dois bairros, Abrantes e Boa Vista. O tanto de investimento que teve do Abrantes e do Boa Vista entre 2000 e 2004 em Curitiba foi uma coisa maluca. Então, eu acho que é uma cidade, assim, que... Muito canalha, sabia? Muito vil, assim, para quem vive, assim. Porque eu tenho quase certeza absoluta, a pobreza não é boa em lugar nenhum, mas eu acho que é muito mais difícil ser pobre em Curitiba, eu acho. Isso eu tenho certeza.
Uhum. Sim. Eu imagino que são, acredito que são muitas cidades dentro da mesma cidade, né? Por isso que quando a gente fala de ver a arte por diferentes olhares e promover diferentes formas das pessoas participarem disso, se desenvolvendo com isso, também reflete essa questão, né, do olhar da cidade mesmo, de perceber quem são as pessoas, de perceber que a cidade sim é carente de políticas públicas, é carente de investimento, mas e aí, né, como é que faz, o que
A gente tem um asno na prefeitura, esse asno ele se diz católico e ele faz uma Madonna de costas para a catedral e se diz católico.
Bom, é terrível. É assustador. Olha, porque lá no Rio a gente tem um que não é católico, né?
É ao contrário, né?
Mas que é tão absurdo. E aí quando eu ouço as coisas daqui, é pra mim assim, ficar... Que horror, né? Onde nós vamos parar, né?
O Elian traz para a Rádio Cultura toda semana, junto com a Luísa e com o Cândido, um programa chamado Estado Crítico, que debate os problemas, né, da cidade, as construções da cidade, sempre por um viés da informação, das políticas públicas. E eu queria, Elian, que você falasse um pouquinho da importância da realização desse programa toda semana, né? A semana passada debatemos a questão da Venezuela, em outra semana já falamos sobre os vários olhares da Rua 15. Uhum. Amanhã eu posso falar já o que é o assunto de amanhã?
Ah, pode, claro, vamos dar um spoiler.
É um spoiler para amanhã. Amanhã a gente vai falar da Cachimba, né? Um bairro de Curitiba bastante...
É o bairro mais... meridional da cidade.
Exato, e com várias questões lá de falta de saneamento, de falta de infraestrutura, algumas habitações irregulares, e falta olhar mesmo para essa cidade. Então, a gente vai ter a participação aqui de várias pessoas falando sobre a realidade do que acontece lá, né? Uma realidade diferente dentro da cidade.
A Caxinga é um lugar em Curitiba que tem favela de palafita, né? Ela está a 25 quilômetros do centro de Curitiba. Era o antigo aterro sanitário da cidade. Também tem uma tribo indígena na Caxinga. E agora tem essa favela que ela é justamente na confluência do Rio Barigui com o Iguaçu, né? Que daí o Rio Iguaçu junta com o Rio Paraná, que junta com o Rio da Prata, e esses rios formam o Oceano Atlântico. Justamente, aí tem uma das favelas mais... não é favela, não sei se seria o termo também apropriado para isso. Um bairro que está se formando ali, que ele é muito carente, e a cidade simplesmente está de costas para isso, né? Então, na semana passada teve algumas polêmicas sobre esse bairro, porque o Luciano Roque veio e fez postagens, e daí brigou com o nosso querido Rafaelzinho da Margarita, né? E daí, tipo, é muito complicada a situação, assim. E assim como tem a Caxinga, também tem a Vila Uraí no Uberaba, tem tantas outras regiões carentes na cidade. E não é política pró-favelização, mas eu acredito que Curitiba precisa pensar horizontalmente no seu desenvolvimento, na sua estruturação urbana. E pensar horizontalmente é justamente o que é. Tipo, tem bairros que é proibido em Curitiba ter prédio, né? E sendo proibido ter prédio, você tipo proíbe uma espécie de desenvolvimento para aquele bairro. Então, é muito complicado isso, né? E toda a região dos locos de desenvolvimento estão nas grandes vias dos ônibus. Então, tudo isso é muito complexo dentro da cidade. Então, faz com que bairros, mesmo distantes, sejam desenvolvidos até como Pinheirinho, como Boqueirão, e bairros que estão mais longe do que o Pinheirinho e o Boqueirão sejam subdesenvolvidos e tenham situações de IDH mais baixos do que de países africanos, enfim.
Eu gosto muito de falar isso, dessa questão do planejamento do desenvolvimento das cidades, que não ocorre de forma orgânica, e isso no país inteiro, né? A gente, se for entrar no mérito da questão e discutir as cidades, a gente tem assunto para muita discussão, né? O que vale neste momento, na minha avaliação, é que em momento de eleição, em ano eleitoral, que a gente realmente pare para pensar na escolha dos nossos candidatos. Porque a gente espera que essas pessoas que a gente vai colocar no poder olhem para as pessoas, né? E não para o seu...
Não para o cartão postal, né? Não o que vai ficar bonito na foto, né? E é isso, é obra de maquiagem. Sim. Você vê justamente esse lugar que é triste.
Você está quanto tempo aqui em Curitiba?
Estou menos 9 meses.
9 meses, você está quanto tempo aqui?
Eu sou daqui.
Você não é de Prudentópolis?
Sim, de Prudentópolis, mas é criada aqui, desde criança.
Então tá. Então estamos a mais ou menos o mesmo tempo aqui.
Sim, mais ou menos.
Eu um pouco menos, porque sou mais novinho.
Quem disse?
Não, mas brincadeira à parte. Sabe a história do Jardim Botânico? Ele é lindo, é o cartão postal da cidade. Ali era uma favela. Que eles desfavelaram, eles levaram para o interior do bairro do Uberaba, o pessoal que morava ali. E construíram um negócio assim. Inclusive, até mudaram o nome do bairro, quando fizeram o Jardim Botânico, de Capanema para Jardim Botânico. Eu tenho horror a esse parque. Assim, eu moro do lado, mas eu tenho horror a esse parque pela história que ele tem. E como o Jardim Botânico, tem outros bairros. Então, a política pública de Curitiba é isso. É você, tipo, encher de flores as favelas, assim. No pior aspecto possível, né?
É higienista, né?
Higienista. Por isso que eu falo que o modelo econômico é o modelo econômico da ditadura. Quando o IPUC viu que estava surgindo as primeiras casinhas no leito do Rio Belém, onde hoje é a Vila Torres, eles foram falar com o Ivo Alzua, que era o prefeito da época, ele falou, ah, são os pobres, não tem que dar a mínima. Hoje é uma das grandes favelas de Curitiba, ali do lado da PUC.
Uhum.
Enfim, tô falando demais já.
Não, mas essa região que você citou, ela é histórica, né, em números de...
Não, que é uma coisa bem pontual. Você falou agora do nosso querido Bispo Crivella, lá no Rio. Mas, por exemplo, tinha todo um projeto em Curitiba de fazer um sorro no Rebouças. Né? Um dos sonhos de quem mora no Rebouças era ter um sorro. Porque o que era o Rebouças? O Rebouças era a antiga SIC de Curitiba. Todas as indústrias, Fiat Lux, Anaconda, enfim, todas estavam ali, a Mate Leão, todas estavam ali no Rebouças. Quando em 75 eles criam a cidade industrial de Curitiba e tiram dali, o Rebouças vira um bairro de passagem, então de quem vem do subúrbio da cidade para o centro. Ou seja, ninguém vai passear no Rebouças. No máximo vai pegar ônibus ali na rodoviária. E o que aconteceu? O que aconteceu é que eles queriam revitalizar para que virasse uma espécie de um batel, uma espécie de um Largo da Ordem, com barzinhos, que ia ficar bem interessante perto ali da Fundação Cultural tudo. Aí a Igreja Universal compra,
sim,
destrói o patrimônio arquitetônico da cidade. Isso foi em 2012. O prédio da Mate Leão implode a história da cidade, porque Curitiba se fez através da erva mate. Pode os gaúchos falarem que o chimarrão é de lá, mas o erva mate é paranaense. E destrói toda a história da cidade, cria um terreirão de Salomão lá, que, enfim, é muito complicado, assim. É muito complicado. Eles fazem assim, que, e aquilo brilha, assim, quando o sol brilha, tipo, brilha e você vê de onde está na cidade. Aquilo acabou com qualquer plano de desenvolvimento que você tinha ali para o bairro, sabe? Eu acho bem, bem complicado isso.
Assim. Mas aí a gente entra numa questão também do poder econômico, do que as igrejas estão fazendo nesse movimento, né? Nessa briga que há eternamente sobre...
É território, né?
Exato.
É disputa de território mesmo, né?
Sim. Por exemplo, a Universal, por que o Edir Macedo está se vestindo de kipá e usando talit tefilim como um judeu? Porque, é claro, tem o bairro cristão, tem o bairro armênio dentro de Jerusalém. Por que não, a Universal não pode ter um bairro dentro de Jerusalém também?
Uhum.
A quantidade de cristãos novos que o judaísmo tradicional no Brasil não reconhece chega a 30% da população brasileira. Então ele tem um âmbito de 30% dos brasileiros se considerarem judeus e não podem ser judeus pela via tradicional, serem através da Universal e terem direito à lei do retorno em Israel pela Universal do Reino de Deus. É muito louco isso, ah! Né? Então, tipo, é toda uma questão de conjuntura de poder, assim, eu acho que o mundo precisa de acordos planetários, e a gente está se perdendo em chauvinismos patrióticos, né? O Brasil está se perdendo nisso, o Brasil está se perdendo em Bolsonaro, o Brasil está se perdendo em Pacaraima, lá em Roraima, o Brasil está se perdendo nesses rincões, assim. Eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais e pensar... numa união de povos, não numa Ursal, mas numa união do mundo inteiro, assim, por mais utópico que isso pareça. Porque, quer queira, quer não queira, o futuro está nisso. Né?
Mas deixa de ser utópico quando se colocam as pessoas em primeiro plano, uhum, né? Quando se fazem projetos para as pessoas, quando se tratam, sim, as pessoas de uma forma igual, que é o que a gente espera que
pode,
aconteça, né?
Todo mundo tenha possibilidade, né, de estar...
oportunidades, né, de todos os setores, acesso à educação, acesso à saúde, acesso a melhores condições de moradia, é isso que a gente espera, né? É isso que a gente quer que as pessoas façam.
Você tem as coisas pagando com o seu tempo de vida, né? Eu acho que esse talvez seja o grande tema. Vindo para cá, eu quase cheguei atrasado quando eu vim para cá, porque o trânsito em Curitiba, assim... Aqui cai uma gota de chuva, parece que o pessoal não sabe dirigir. Mas eu fui reparando que a quantidade de carros só com uma pessoa dentro do carro, isso é tão básico, assim, parece assim que, tipo, o importante hoje em dia não é você ser, é você parecer que é. Então, ninguém interessa se você é um grande artista. Parece ser um grande artista só. É o que está valendo para o nosso tempo. Então, isso é reflexo desse capitalismo selvagem que a gente vive. Isso não é papo de comuna, não. Isso é o sinal dos tempos. Porque a gente tem também essa capacidade, tipo, de... A gente não... A humanidade não é uma criatura... Não é uma coisa fixa. Ela é uma... ela é uma coisa em constante mudança. Então, dizer assim que eu estou fazendo isso para alguma coisa para as próximas gerações, eu acho que também soa como uma grande hipocrisia. Uhum. Eu estou fazendo isso para o meu legado. Porque a próxima geração vai estar se lixando para o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, porque ela vai errar igual a nossa geração erra, e as outras vão errando, porque as gerações elas aprendem com seus próprios erros, não com os erros do passado. Por isso que a gente está repetindo tanta merda, sério. Eu acho que é isso. Pronto, falei já demais.
Esse é o programa Cultura Revista, ao vivo na Rádio Cultura de Curitiba, de segunda a sexta, sempre com convidados, para a gente justamente debater a cidade, falar das coisas que acontecem por aqui, também com reflexos do que acontece nos estados, fazendo um reflexo desse período eleitoral e principalmente falando sobre arte na cidade. Hoje eu toquei com Cadu Cinelli e com Elian Voidelo. Eu vou fazer mais um intervalo e volto já.
Você está ouvindo Cultura Revista.